passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida que o Senhor acrescentou à nossa existência. E na noite desse dia, quando nós nos reunimos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor porque hoje nós comemos, agradecer porque nós temos alimento, agradecer pela família, agradecer por esse culto que pode chegar ao coração de tantas e tantas pessoas, pertos ou longe. Eles podem cultuar conosco agora, por isso nós te agradecemos. Obrigado pela Rádio Melodia, obrigado pelo pastor Liel, pelo Fábio, pela Débora, pelo Michel. Obrigado, Deus, pela nossa casa. Muito obrigado. E, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada ato desse culto. Receba, Deus, as nossas orações de intercessão, receba a oração pelos aniversariantes, receba, Senhor, os louvores e fale aos corações através da Tua palavra. Senhor nosso Deus, nós abençoamos todos aqueles que estão conosco nessa hora, no seu trabalho, nas estradas, ó Deus, em casa, talvez internado numa instituição penal, num hospital, numa casa de repouso, onde quer que estejam, que a bênção do Senhor possa alcançar cada um. Nós oramos e consagramos ao Senhor esse grande culto da Igreja Cristo em Casa e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na surpresa, respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração.
Anderson Freire, acalma o meu coração. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que já, daqui a pouquinho, vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos refletir no Evangelho segundo São João.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Ah, que alegria celebrar com você esse dia tão especial. Poder te abraçar é um privilégio enorme para todos nós da Igreja Cristo em Casa. Receba um abraço, companheiro, de toda a família Melodia. Toda sorte de bênçãos para você. Danilo Felipe, parabéns. Maicon Robert Oliveira Santos, Cristiane Cardoso, Leandro César Ferreira da Silva, Ivonete Lopes de Carvalho, Ângela Regina Costa, Luzimar dos Santos, Júlio Grilo Manso, Juvenal Pinto da Silva e Andréia Ramos de Melo Amorim. Para sua meditação, Salmos 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Felicidades!
Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está preservado em Deus. Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto que com lágrimas erguei. Meu futuro é agora, eu corro.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Fábio, chegou um momento importante, né? Um momento especial onde paramos para falar com Deus. É um momento muito especial onde entregamos a vida de cada ouvinte das mãos do Senhor. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros e é isso que nós vamos fazer agora. Em Salmos 50, versículo 15, diz assim: "E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará." Você crê nisso? Tem honra para a tua vida. Olha, tem salvação, tem cura, tem porta aberta, tem libertação, tem restauração de casamento, de família. Se você crer, o Senhor vai responder. A irmã Raila Modesto, de Curicica, pede oração pela sua vida sentimental e sua família. A Jaqueline Nunes, de Inhaúma, pedindo oração por toda a sua família, pela mãe Dona Ivone. A Marilda Cunha, da Taquara, pede oração pela sua vida, pela saúde, pela Dona Elza e toda a sua família. A Rita de Cássia Fontenelle, de Marechal Hermes, também pedindo oração pela Clarice. Pede para que Deus abra uma porta de emprego e também pede por sua família. Amanda Souza Vieira, de Magalhães Bastos, pede oração para sua vida, pela sua saúde e toda a sua família. Rosilene Bandeira da Costa da Pavuna, pedindo oração pela sua vida sentimental, financeira. Ela pede livramento, proteção por toda a sua família também. E a Letícia Santos de Souza, de Colégio, pede oração pelo seu casamento, pela vida profissional e pela sua família. Pastor Pedro Paulo Matos estará orando por você.
Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus, é com o nosso coração quebrantado, o nosso coração cheio de confiança e de fé, que nós apresentamos a ti todos esses nomes que foram mencionados pedidos de oração, pessoas com enfermidade, crianças com enfermidade, casais que estão precisando de um socorro, pessoas que precisam de um emprego, gente precisando de suprimento de necessidades. Pai, o Senhor conhece lá no íntimo cada um desses pedidos que foram mencionados, e não somente estes, mas todos os demais, as centenas e milhares de nomes que têm chegado até nós, e nessa hora nós os apresentamos ao Senhor. E ainda, Deus, talvez aquela pessoa que nem mandou esse nome, mas agora, onde quer que esteja, esteja lembrando de um necessitado, lembrando de alguém que está precisando de um socorro bem presente, e nós clamamos a Ti. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Ouve, tu dos céus, o nosso clamor. Atende a oração que se faz nesse lugar. A Tua palavra diz que onde houver dois ou mais, o Senhor estaria com eles. O que for ligado na terra seria ligado no céu, e nessa hora nós ligamos na terra para que seja ligado no céu, e nós te suplicamos, Deus, manda a resposta, envia uma resposta, meu Deus, que ninguém hoje saia desse culto sem receber a paz, a alegria. Espírito Santo de Deus, toque agora na mente e no coração, tira, Deus, tudo aquilo que está impedindo uma concretização da bênção. Visita, Deus, a mente, o coração. Limpa a mente, limpa o coração. Renova a nossa fé. Renova o nosso ânimo, a nossa coragem. Renova a nossa perseverança, Senhor, para continuarmos crendo nessa situação que precisamos de ver uma solução. Aumenta a perseverança, nos dê sabedoria dos céus para nós podermos passar por essa prova. Pai, tanta gente sendo provada, tanta gente passando por tribulações, tantas pessoas passando por tratamentos tão severos. Ó Deus, nossas crianças, quantas crianças, Senhor, que estão passando por tratamento de quimioterapia, passando horas e horas em corredores de hospital, tratamento. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia das crianças, tenha piedade dos nossos descendentes. Deus, sara, salva, age, Deus, em favor da nossa família, da nossa descendência. A nossa família, ela é propriedade do Senhor. A nossa família tem dono, nem o mal nos sucederá, nenhuma praga chegará na nossa casa, porque é o Senhor mesmo quem cuida da nossa casa. A nossa casa tem a marca do sangue do Cordeiro, nos umbrais e portais da nossa casa tem marca do sangue do Cordeiro. Da mesma forma como lá na saída do Egito, a marca do sangue foi colocada nos umbrais e portais e o mal não entrava. Senhor, da mesma forma, que nenhum mal entre na nossa casa, que nenhum mal entre na nossa família. Pai, nós com fé e com total submissão à Tua palavra, nós apresentamos a Ti cada nome e oramos a oração de intercessão, crendo na vitória, e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Recomeçar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam as perdas. Eu não vou parar, não vou. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou. A minha
pensar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias. Recomeçar
Olha, deixa eu aproveitar aqui dentro do nosso Cristo em Casa, agradecer quem nos acompanha, né? Todas as noites, viu? Uma grande audiência do nosso programa. Estou muito feliz mesmo pela companhia, pelo carinho de vocês no culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer aqui a Jennifer Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Williams Ferreira Pires, de Divino, também Minas Gerais, o José Luiz do Amparo, esse é de Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o Hélio Persílio Silva, de Lages Pintadas, no Rio Grande do Norte. Olha aí que coisa boa, hein? O Joelson Lourenço de Melo, da Praça Seca, em Jacarepaguá. Olha, um planeta ligado aqui, um planeta agradecendo a Deus, um planeta cultuando ao nosso Deus. Muito obrigado, viu? Por todo o carinho, pela companhia de todos vocês aqui no nosso Cristo em Casa. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Evangelho de João, capítulo de número 6, fala principalmente sobre a multiplicação dos pães e, além da multiplicação dos pães, sobre vários outros temas que são importantes para cada um de nós. Capítulo 6, verso 1 de João. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Pastor Liel, com essa leitura inicial, nós queremos deixar essa reflexão nessa noite. É um prazer estar aqui, pastor Liel do Carmo, um privilégio. Que Deus abençoe você, sua família, o seu ministério. Você é hoje uma voz que tem abençoado tanta gente, tantas avós, né? Nossas avós, que você pede bênção. É, aqueles irmãos e irmãs, um dia desse, uma senhora, uma avó, dizendo que tem mais de 30 anos que ela não perde um culto da Igreja Cristo em Casa. Graças a Deus por isso, né? Que Deus te abençoe. Fábio Silva, que Deus abençoe, amigo, você, sua família. A gente sempre fala, ressalta a importância da Igreja Cristo em Casa para o seu saudoso paizinho, o Francisco Silva, que amava sobremaneira esse culto da Igreja Cristo em Casa. Então, eu agradeço a Deus pela tua vida e pela tua família, por manter a Igreja Cristo em Casa, que abençoa tantas pessoas. Débora Lira, que Deus te abençoe, também uma bênção, que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Michel Camargo, que Deus realize cada sonho do seu coração. Meu irmão e minha irmã, você que é membro da nossa igreja, sim, eu sou ouvinte, não, você é membro da igreja, sempre falamos isso aqui. Eu me recuso a chamar você de ouvinte, você é membro. Você é nosso irmão, é nossa irmã, você é membro dessa igreja, ainda que esteja hoje pela primeira vez conosco. Você já está conosco, já foi acolhido conosco e nós não vamos deixar você, porque nós queremos te abençoar. Esse texto que nós lemos, já lemos alguns versos de João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, quando Jesus ele tem uma preocupação, ele tinha ido ensinar as pessoas, estava lá às margens do mar da Galileia, e de repente ele senta e estava ali fala, e chama Filipe: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo? E aí Filipe deve ter levado um susto, né? Porque a Bíblia diz que tinha 5 mil homens, mais mulheres e crianças, deve ter levado um susto. Senhor, como é que nós vamos comprar pão para esse povo? E aí ele diz: olha, nem que nós tivéssemos dinheiro, nós não arrumaríamos tantas padarias. Aqui não tem tantas padarias, aqui não tem supermercados. Como é que nós vamos dar pão para esse povo? E ainda que tivéssemos 200 denários, não daria para cada um ter seu pedaço. Irmão, sabe quanto seria 200 denários hoje? Hoje, mais ou menos R$6.650, olha só. Quase R$7.000 de pão, e ele disse, nem isso daria para fartar esse povo. Mas Jesus, ele sempre olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão. Quando Jesus olha para a multidão, a Bíblia diz que ele olhou com compaixão, ele olhou com misericórdia. Isso me ajuda e me anima, e eu gostaria que essa palavra também ajudasse e animasse você hoje, ao saber que o Senhor olha para nós com compaixão. Ele não olha com dedos apontados, Ele não fica esfregando na nossa cara os nossos pecados, não fica nos envergonhando diante das pessoas, Ele não fica querendo nos derrubar, porque jamais Ele se aliaria com o maligno para nos derrubar. O maligno, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida abundante. Então jamais, ah, Deus está me castigando, ah, Senhor Jesus, está me castigando porque eu errei. Jamais o Senhor vai se aliar ao inferno para te derrubar, para te derrotar. O nosso Deus é diferente. É Deus de amor, é Deus de justiça, é Deus de misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada nascer de um novo sol, de um novo dia, lá estão as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre nós. E essa é a causa de não sermos consumidos. Então, saiba disso. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que é o próprio Deus, Ele jamais vai se aliar ao inferno para te castigar e para te derrubar. Creia nisso. Ele te ama acima de tudo. Ele te ama e está disponível para você, para te fortalecer, para você vencer esse terrível pecado que te assedia, essa tentação que está te derrubando, esse vício secreto que está acabando com a tua vida, essa mania que você tem, que você sabe que é pecado, e o Senhor está dizendo, eu estou aqui, eu quero te fortalecer, abra teu coração, não queira vencer sozinho, porque tem coisas que você não vai conseguir vencer sozinho. Você precisa da misericórdia do Senhor. E é essa misericórdia que me anima. É essa compaixão que me sensibiliza. É essa atitude do Senhor de amor que me toca, que me emociona. Saber que o Senhor me ama. Que o Senhor nos ama. Que Ele olha para nós com um olhar de compaixão quando nós estamos com necessidade. E assim foi. O Senhor olhou para aquelas pessoas com compaixão. E Filipe falou para ele, para experimentar, né? Porque Jesus sabia o que podia fazer, porque bem sabia o que estava para fazer. Verso 6, verso 7, respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários, eu já falei, quase 7 mil reais, de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, olha, está aí um rapaz, um adolescente, que tem 5 pães de cevada. O pão de cevada, irmãos, era o pão do humilde. O rico comia pão de trigo, mas o pobre não tinha como comer pão de trigo. Então ele comprava o pão de cevada, que era o pão do pobre, era o pão de cada dia para o humilde se alimentar. E aí disse, ele tem aqui, olha, 2 peixes, ele tem 5 pães de cevada. Mas o que é isso para tanta gente? O que isso pode fazer para ajudar tanta gente? Que lição linda é essa, não é? O que eu tenho para ajudar? Eu não tenho nada. O que eu tenho? Ah, eu não tenho nada, o que eu tenho é tão pouco, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar quieto aqui, porque não adianta, como é que eu vou alimentar o mundo? Como é que eu vou fazer alguma coisa para alguém se eu tenho tão pouco? Esse é o pensamento de muitos, mas o pensamento da Bíblia é diferente, a atitude de Jesus é diferente. Verso 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães. Que cena maravilhosa. Pensa nisso agora, Jesus pegando aquele pão, um pãozinho de cevada, um pãozinho humilde, um pãozinho feito com o material mais humilde que tinha, que era a cevada. Ele toma aquele pão e deu graças. Ele levanta o pão, imagina isso, ele pegando um pedaço de pão e levantando o pão aos céus, dando graças pelo pão de cada dia. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, diante das necessidades que nós temos passado, só Deus sabe o que nós temos passado. Ninguém sabe das nossas necessidades. Ninguém sabe da escassez. Ninguém sabe do aperto que nós temos passado. Só Deus sabe. Aperto financeiro, aperto com saúde, relacionamentos. A idade vai passando e a gente não vê o sonho se realizando. Vai causando uma crise de ansiedade. Muita gente hoje já com depressão, porque não está sabendo administrar o seu dia a dia. Não está aproveitando as oportunidades na hora certa. E aí vem as necessidades. Mas Jesus, ele sempre vai olhar cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o nome de Deus, que olha para as nossas necessidades. Eu não sei o que você está passando hoje, o que você está enfrentando. Nós já oramos por vocês. Nós já apresentamos os nomes que foram lidos nessa noite. Além disso, nós temos milhares de outros nomes aqui no hall de pedidos. Nas nossas igrejas, nós temos livros de oração. Cada um de nós temos a nossa relação de pedidos, não temos? Cada dia, Senhor, abençoe minha família, abençoe meu filho, a minha neta. Senhor, abençoe. E a gente vai falando isso, nós temos a nossa relação. Então, nós temos as nossas necessidades. E o Senhor olha para nós e sabe muito bem, antes que a gente peça, das nossas necessidades. Veja bem que o povo não ficou gritando, queremos pão, queremos pão. Jesus, queremos pão, estamos com fome. Não, o próprio Jesus, que olhou a multidão. E ao olhar a multidão, ele viu que eles estavam com fome. E o próprio Jesus providenciou que tivesse pão para todas aquelas pessoas. Assim é o que Jesus faz com a gente. Ele sempre olha para nós. E antes que você fale, ele já sabe o que você vai pedir, ele já sabe o que você vai clamar diante dele. E verso 12, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Dizem algumas pessoas, é claro que em tom de graça, não é? Que sobraram 12 cestos, para que cada discípulo pegasse um cesto, e de uma vez por todas fossem crentes e não incrédulos. Porque quando eles estavam ali naquele início, certamente que eles duvidaram da capacidade de Cristo de fazer aquilo. Qualquer um, em sã consciência, qualquer ser humano, olharia aquela multidão e falaria, o que eu vou fazer com essa multidão? Os próprios apóstolos que estavam com ele, o que nós vamos fazer, Senhor? Ainda que eu tivesse dinheiro, não daria para comprar tantos pães. Ainda que eu tivesse, mas o Senhor Jesus, ele fez uma multiplicação. E ainda sobraram 12 cestos de pães e de peixes. Nós aprendemos aqui muitas lições, lições importantíssimas. Mais à frente, no verso 34, 35, Jesus declara, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, verso 36, que embora me tenhais visto, não credes. Vocês estão vendo, mas não estão crendo. Essa aqui é uma lição para todos nós. A lição de nós duvidarmos da provisão divina. O Senhor é o Deus Jeová Rafá, é o Deus da cura divina, é o Deus da saúde. Creia no milagre. Você que está enfrentando uma enfermidade hoje, creia que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o mesmo Senhor. E Ele tem poder para te curar, creia. Ele é o Deus Jeová Jiré, é o Deus da provisão, é o Deus da providência divina. É o Deus que olha para nós e sabe, antes que nós possamos falar qualquer coisa, Ele sabe das nossas necessidades. O Deus provedor, Deus da providência, Deus da provisão divina, creia, Deus Jeová Jiré, o Deus que provê cada necessidade. E aí Jesus reclama do povo, por quê? Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes, não credes. É uma palavra de despertamento do Senhor para nós. Creiam, creiam, acreditem que Deus não desistiu de você. Deus continua olhando e vendo cada uma das suas necessidades. Nós aprendemos aqui uma lição, e essa primeira lição, não desista nunca. Quando você tiver necessidades maiores que os teus recursos. Quais eram os recursos dos apóstolos? 2 peixinhos e 5 pãezinhos de cevada. Não desista. O que você tem hoje? Quando nós olhamos para a nossa vida em si, a gente fala, falta tanta coisa, né? A gente fala isso, falta tanta coisa. Ah, eu tenho tão pouco. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou avançar? Quantas vezes nós estamos esbarrados nisso? Como é que eu vou realizar esse projeto? Como é que eu vou realizar esse sonho? O que eu vou fazer? O Senhor chama você a crer. Você vê, você está junto, mas você não crê. Essa foi a reclamação de Jesus. Vós, porém, eu já vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Creia que Ele é poderoso para multiplicar o pouco que você tem. E essa multiplicação ainda vai sobrar. Vai servir para alimentar e para realizar o sonho seus e da sua família, dos seus queridos. E ainda vai sobrar bênção, ainda vai ser derramada bênção em cima da sua família, daquelas pessoas que estão do seu lado. A bênção não vai ficar só na tua vida, creia nisso. A bênção vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua casa e ela vai transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, porque Deus nos dá bênçãos com fartura, bênçãos que sobram, bênçãos que são derramadas sobre as pessoas, do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás. Quem está perto de nós receberão bênçãos, porque a bênção que Deus nos dá, ela vai ser multiplicada. Então não fique olhando para a tua incapacidade. Até aqui o Senhor te ajudou, não ajudou? Tu já passou fome? Você está com fome? Você está morando na rua? Você está onde? Deus não está cuidando de você? Até você que está numa casa de detenção, tu não está vivo? Ainda tem chance para você restaurar e recuperar tudo aquilo que você perdeu. O que você perdeu? Deus é poderoso para te ajudar a restaurar, a recuperar, a ter a bênção da restituição. Restituição é aquilo que tu perdeu e que Deus vai te dar de novo. Você tem que crer. Creia no Evangelho. Creia no Senhor, creia que o Deus que multiplica pães, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Você sabe o que é isso? Trazer à existência aquilo que não existe. Nosso Deus faz assim, o nosso Senhor faz isso. Ele traz à existência aquilo que não existe. Creia, tão somente creia, não pare, não desanime, não jogue a toalha, não é hora de jogar a toalha. Recomece, passa um plano. onde quer que você esteja, seja qual for a sua idade, seja qual for o seu nível econômico, financeiro, intelectual, seja qual for a circunstância, recomece hoje, crendo que o Deus Jeová Jiré, o Deus da providência divina, há de suprir toda e qualquer necessidade, realizar todo e qualquer sonho do seu coração. Uma outra lição que nós aprendemos: diante das nossas necessidades, diante das necessidades da nossa família, diante das necessidades do mundo de uma maneira geral, quem tem que dar o primeiro passo? Quem tem que tomar a primeira atitude? Ah, eu vou na igreja pedir o pastor. Não é essa a atitude correta. Ah, eu vou lá na prefeitura pedir ajuda do prefeito. Não é essa a atitude correta. Ah, então eu vou ao deputado, ao senador. Não é essa a atitude correta. Se você quer prosperar, se você quer ver a sua vida crescer, sabe quem tem que fazer alguma coisa por você? Você. É você. Não é ninguém. Ah, porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Para com esse discurso. Quem tem que fazer por você é você. Deus faz a parte sobrenatural e você faz a parte humana. Deus não vai fazer a parte humana. E você não tem como fazer a parte sobrenatural. Então você passa a parte humana, que é o que você pode. E creia que Deus vai fazer o sobrenatural, o milagre acontecer na tua vida. Então, diante das necessidades, a responsabilidade é sua. Vamos relembrar aqui o diálogo. Jesus senta, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães? E ele, o que, que ele falou? Senhor, manda ir embora. Manda que eles vá pelas aldeias para comprar pães. Mande, dispersa esse povo, porque eu não posso fazer nada por eles. É assim? Não é assim. Não é assim. A ordem e a orientação divina é outra. O que, que Jesus falou para eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, você resolva o problema das pessoas. É você que tem responsabilidade. Vamos trazer isso para dentro da nossa casa? Às vezes a gente fica querendo terceirizar tudo, né? Ah, joga a culpa em um, joga a culpa em outro. O Senhor está dizendo assim: você hoje tem que tomar a atitude. É você. É você que tem que voltar para a igreja, é você que tem que voltar a orar, é você que tem que fazer uma campanha de oração permanente, é você que tem que voltar a ler a Bíblia para edificar a sua fé, porque você, com a fé edificada, você vai poder sustentar e suportar e aguentar aí os trancos dessa vida, os desertos dessa vida, essas tribulações muito acima das nossas forças, você vai poder vencê-las todas, com o poder do Evangelho, com o poder da palavra de Deus, com a fé que nasce no coração, a nossa fé, a fé que nasce no coração, a fé que aumenta e ela não só aumenta, mas ela sustenta a nossa fé. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a responsabilidade é sua, meu irmão. É você pai, é você mãe, é você filho, cada um de nós. Individualmente, não espere ninguém, faça a sua parte, faça a parte humana, que Deus fará a parte sobrenatural. Deus não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer, saiba disso. Essa é uma notícia, sei lá se você vai gostar, mas essa é a notícia. Deus não vai fazer o que você tem que fazer, e você não pode fazer o que Deus faz. E para ele fazer, você tem que crer, tem que ter fé. Senhor, eu creio que tu podes fazer, além do que eu peço, além do que eu penso. Não joga a culpa em ninguém, viu? Vamos recomeçar hoje. Vamos começar hoje, vamos tomar atitudes hoje, porque essa necessidade aí da tua casa, ela vai ser resolvida quando você der o primeiro passo. Você dar o primeiro passo. Essa é a notícia, meu irmão. Essa é a notícia, minha irmã. Você tem que dar o primeiro passo. Não espere ninguém dar o primeiro passo. Ah, o pastor não veio me visitar. Para com isso. Vá você para a igreja. Não para visitar o pastor, mas adorar a Deus. Né? E claro, honrar o pastor. Ah, ninguém visita na minha família. Meus irmãos, se eu fosse ligar para isso, eu já tinha morrido de tristeza e de depressão. Sabe por quê? A minha família, de uma maneira geral, não tem costume de me visitar. E agora, eu vou fazer o quê? Quando eu posso, eu os visito. E eles falam, ah, que saudade, nunca mais apareceu. Tá, eu que tenho que aparecer, né? É eu que tenho que ir, ninguém vem. Mas eu não posso ligar para isso. Eu não posso deixar que essa atitude me entristeça. Ah, ninguém liga para mim. Ah, tadinho de mim. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante essa cabeça. Se ninguém me visita, eu vou visitar quando eu puder. Se ninguém me visita, se ninguém me ajuda, Deus vai me ajudar. Eu vou dar o primeiro passo e Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Creia nisso. O milagre existe. Ainda existem milagres. Sabe por quê? Porque o Deus do milagre é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu irmão. Creia no milagre. Voltando lá, o que, que Jesus reclamou? Ele falou que, olha, vocês me veem, mas vocês não creem. Tá? Essa era a reclamação de Jesus. Vocês estão aqui vendo, mas vocês não estão crendo. Creiam, acreditem que Deus continua fazendo. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, que eu acho muito interessante. Deus não olha a minha capacidade. Se ele fosse olhar a minha capacidade, onde é que eu estaria? Onde eu estaria? Onde é que eu estaria, hein? Se ele fosse olhar a minha capacidade. Oh, meu irmão, não estaria em lugar nenhum. Sei lá onde é que eu estaria. Mas Deus olha o quê? A disponibilidade. E esse item está muito ligado ao item anterior. Qual é? Eu não preciso esperar ninguém. Eu é que tenho que resolver. Eu que tenho que abençoar. Eu que tenho que fazer. Então, quando eu tenho essa conscientização, eu vou fazer. Mesmo eu não tendo capacidade, mesmo eu achando que não vai dar nada certo, mesmo eu achando que tem gente mais capacitada que eu, se chegou a minha chance, a minha oportunidade, eu vou fazer, eu vou caminhar. Deus não olha a tua capacidade, que eu quero repetir para você. Se eu fosse olhar a minha capacidade, eu não sei onde eu estaria. Mas Deus olha o quê? A nossa disposição. Ah, Deus, eis-me aqui. Ah, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui. Tem reunião de oração essa semana, mas ninguém da minha casa pode ir. Senhor, eu irei em nome da minha família. A minha família não vai nem ficar sabendo. Eu vou falar para eles, eles não vão nem dar atenção. Não vão, mas não vão dar a mínima bola, porque eu vou falar para eles. Mas eu vou para a igreja essa semana representar a minha casa, representar a minha família. Sabe como é o nome disso? Disponibilidade. Sabe como é o nome disso? É você amar o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus e ame o seu próximo. Como é que eu posso amar o meu próximo? De que jeito? Cuidando deles, providenciando pão para eles, orando por eles, sendo disponíveis para eles. Então, acredite nisso. Seja disponível para Deus. Seja disponível para alguém. Alguém da tua casa precisa de você. Para de ver defeito nos outros. Para de reclamar dos outros. Coloque a tua vida para abençoar alguém. Quando Jesus olha para a pessoa, ele olha o quê? Com misericórdia, com compaixão. Faça o mesmo, meu irmão e minha irmã. Olhe as pessoas com compaixão e com misericórdia. Elas nem merecem. Elas não merecem a misericórdia. Elas não merecem a compaixão. Mas é o Senhor que nos manda. Sabe por quê? Porque eu também não mereço. E Ele tem compaixão de mim. O segredo da nossa vitória é nós darmos aquilo que nós temos, ainda que seja pouco. Nessa noite, nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, Michel e a toda a nossa equipe, nós queremos desafiar você a dar um passo, a tomar atitudes para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar alguém hoje, abençoe alguém hoje. Ninguém ligou para você, liga para alguém. Ninguém te visitou, visite alguém. Ninguém te deu nada, dê alguma coisa para alguém. Abençoe as pessoas, ore por elas, cuide delas, se importe com elas. Nós, em nome do Senhor Jesus, queremos te abençoar. Seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, que o seu dinheiro seja multiplicado, que a sua saúde seja restaurada, que a paz de Cristo possa inundar o teu coração, que você tenha saúde mental, saúde emocional, que você possa ser uma pessoa produtiva. Onde colocar suas mãos, que você seja abençoado. Onde você chegar, que você seja luz, que você seja bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. Nós te abençoamos, sejam abençoados. Tenham todos um lindo e abençoado fim de semana, com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Forças, eu sei, eu não posso ir tão longe. Com os meus recursos, eu sei, eu não posso ir além. Dependo de Deus pra tudo, dependo de Deus. Confiar fazer perguntas, acreditar sem olhar pra trás, é o melhor que tenho a fazer. O melhor que faço é confiar, o melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra recursos, eu sei, eu não posso ir além. Dependo de Deus pra tudo, dependo de Deus. Confiar sem fazer perguntas, acreditar sem olhar pra trás, tenho a fazer. O melhor que faço é confiar, o melhor que faço é entregar nas mãos de Deus. O melhor que faço é descansar e acreditar que Deus tem o melhor pra mim. O melhor que faço é confiar.
Deus, o melhor que faço é descansar e acreditar que Deus, Ele tem o melhor.
Louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Coração, a marca do Cordeiro está no meu portal.
estar. O inimigo não vai me tocar. Estando em tua sombra eu descansarei. Tenho certeza que até sonharei.
Obrigado!